Os meus convidados de hoje são respectivamente a Presidente da Freguesia de Galegos, Laura Duarte, a propósito do festival que vai começar precisamente hoje, o Festival de Amor Encantado em Galegos, e o meu outro convidado é o fotógrafo Egídio Santos, a propósito da exposição Pedra a Pedra, que está no Museu Municipal de Penafiel, exposição esta promovida pela Rota do Românico e que estará patente ao público até 3 de setembro. Muito obrigada a ambos por estarem aqui na Rádio Clube Penafiel. E vamos começar pela presente Laura Duarte, porque o festival começou mesmo às 7 horas, portanto está mesmo fresquinho, fresquinho. Abriu hoje às 7 da tarde e tem aqui um programa que já vamos na terceira edição. Este programa já agora é a Freguesia de Galegos juntamente com os Amigos da Paródia e vai decorrer hoje até domingo. Eu ia perguntar ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Galegos em que é que consiste este festival que vai decorrer no Parque de Merendas do Monte de Mozinho. E o que é que quem se deslocar a Galegos poderá encontrar aqui?
Muito boa tarde a todos. Agradeço o vosso convite para estar aqui presente. Ora bem, Amor Encantado é a terceira edição que teremos de Amor Encantada, que será no Parque de Merendas Monte Mozinho. Começa hoje, claro, às 19 horas e termina no domingo às 18 horas, peço desculpa.
Vai a correr daqui para Galegos, mas vou agradecemos correr. A sua presença.
Vou correr já para Galegos, claro. Vamos ter a abertura do festival já às 19. Às 20h30 teremos o festival, o espetáculo equestre com cavalos.
Este espetáculo equestre vai ser também no Monte Mozinho, certo?
Sim, sim, será no Parque de Merendas.
É tudo no Parque de Merendas?
Tudo no Parque de Merendas.
E depois, continua, eu quando vínhamos para a rádio, eu perguntei-lhe, porque eu confesso a minha ignorância, eu estou a ver aqui às 21h30 uma aula de Muay Thai e Muay Buram. Eu não faço a mínima ideia o que é Muay Thai e Muay Buram. Quer-nos explicar um bocadinho, são técnicas de defesa pessoal, o que é que consiste?
Sim, posso explicar um bocadinho. Muay Thai, nós temos uma associação de Muay Thai em Galegos e, portanto, é uma arte de defesa. Portanto, Galegos temos esta atividade lá e teremos a Muay Thai presente na Festival de Amor Encantada, que quiseram fazer uma aula e explicar o que é o Muay Thai, que é uma defesa pessoal e, além de uma defesa pessoal, é também um estado de espírito. Portanto, estejam presentes e desfrutem da aula, também podem participar.
Diga-me uma coisa, tudo isto, antes de falarmos do restante programa, quero portanto, o espetáculo equestre, julgo que será de entrada livre para quem quiser ir assistir. E a aula de Muay Thai, também as pessoas têm que se inscrever, aparecem, como é que funciona?
É tudo livre, podem aparecer e fazer a aula. A aula terá o professor e terão os alunos em cima do palco e as pessoas poderão fazer a aula no chão, no Parque de Merendas, com o professor de Muay Thai.
Tudo isto, antes de passarmos para os outros dias, eu estou a ver aqui que também, claro, que não poderia faltar festival sem comes e bebes, que já são tradicionais. Temos aqui a Tasquinha do Divino Salvador, que espero que abençoe o festival. Temos aqui o Hockey de Penafiel, também com comes e bebes, jogos tradicionais, Zés Pereiras, os escuteiros, o Rancho da Bela Vista. Festival de Amor Encantada junta aqui quantas associações? Junta aqui muita gente, não é?
7 associações que estarão presentes com comes e bebes e com todas as atividades, terão atividades feitas por eles próprios, além de outra atividade que teremos com um grupo que falaremos mais tarde, mas serão tudo atividades feitas pelas nossas associações. E comes e bebes também pelas nossas associações. É um evento que pretende promover as associações e também o nosso Monte Mozinho e não só o nosso Parque de Merendas, Monte Mozinho, que tem uma vista deslumbrante sobre a nossa cidade de Penafiel.
Tem, sim senhora, ou não fosse Monte Mozinho também um dos lugares mais icónicos de Penafiel e que vale a pena conhecer. Sobretudo para quem gosta de história, porque realmente o Castro de Monte Mozinho é um dos maiores castros da Península Ibérica e um ponto de referência. Eu estou a ver aqui que vai haver também venda de artesanato. Feito por quem é este artesanato?
É a Dona Fernanda, a senhora que vive lá em Galegos. Ela faz tapeçaria e artesanato. E ela estará lá presente com aquela pecinha que ela tem muito antiga, que tem muito a dizer também com a que é da tapeçaria. E ela estará lá presente com essa atividade e com a venda das tapeçarias dela.
Já agora, a venda destes produtos reverte para algum tipo de associação, para ajudar alguém ou para ajudar o próprio?
É para ajudar as próprias associações.
As próprias associações, sim. Ok. No dia, portanto, hoje o festival já abriu, às 20h30 ainda vão a tempo de ver o espetáculo equestre, podem fazer às 21h30 a aula de Muay Thai e Muay Boran. E sábado, amanhã, o que é que poderão, quem se deslocar a Montemozinho, o que é que tem?
Teremos às 21h, os escuteiros vão organizar uma caminhada ao Castro Montemozinho, uma caminhada que será iluminada, não é? E será mágica. E às 22h30 teremos o grupo Cabra Cega, que atuará no Parque de Merendas também do Montemozinho.
E depois, no dia 9, vamos ter, então, qual é o programa?
No dia 9 teremos atividades para as crianças. Nós teremos durante os dias, durante o sábado e domingo, atividades para as crianças. Teremos um escorrega aquático e vários insufláveis, que é direcionado às crianças. Teremos torneio de malhas, tudo organizado pelas associações. E teremos o Rancho Folclórico São Pedro da Bela Vista, que irá atuar durante a parte da tarde.
Isto já nos dá uma ideia do festival. Há muito mais para conhecer e depois também vou perguntar à Sra. Presidenta qual é a lenda da Moura Encantada, porque nós temos aqui o Festival da Moura Encantada, mas temos que conhecer qual é a lenda da Moura Encantada. Mas antes de perguntar qual é a lenda, vamos falar com o nosso outro convidado, Egídio Santos, fotógrafo, que eu vou apresentá-lo aqui. A biografia é extensa, mas eu tenho aqui um resumo. Egídio Santos nasceu no Porto em 1970, tem curso de fotografia da Escola Superior Artística do Porto, tem uma carreira de mais de 3 décadas repartida entre o fotojornalismo, no Independente, na revista Exame, no Jornal de Negócios, e a fotografia de autor. Fotografou para dezenas de livros, participou em mais de 40 exposições individuais e coletivas e está representado nas coleções do Centro Português de Fotografia, do Museu do Douro, do Museu de Coa, entre outras. Isto é uma biografia muito resumidinha, mas ia-lhe começar por perguntar, esta exposição Pedra a Pedra, que é uma exposição constituída por 30 imagens dedicadas ao património cultural da Rota do Românico, com exemplares representativos dos seus 12 concelhos, como é que surgiu o convite, em primeiro lugar, para esta exposição?
Boa tarde, obrigado pelo convite. Este convite surgiu da parte da Rota de Românica em 2020, que desafiou 3 fotógrafos a dar a sua visão pessoal sobre o património da Rota. Fui eu, o Luís Barbosa e o João Lopes Cardoso. A ideia é que cada um de nós acrescentasse algo àquilo que a Rota já tinha. A Rota já tinha todos os momentos fotografados, mas queria uma visão diferente, que a gente acrescentasse qualquer coisa com o nosso olhar sobre esses monumentos. Entretanto, meteu-se a pandemia pelo meio, portanto o trabalho foi-se prolongando mais do que era suposto, e fomos correndo, cada um à vontade, fomos correndo os 58 monumentos, e fazendo a sua visão pessoal de todos os monumentos. O que está aqui na exposição é um pequeno resumo, que eu entreguei, creio que mais que 300 fotografias à Rota de Românico. O que está aqui é um pequeno resumo desse trabalho, dessa visão que eu tentei trazer de novo.
Esta exposição, que realmente está muito interessante, e sobretudo já tive o prazer de ir visitar, porque apanha pormenores. Eu estava a olhar para alguns monumentos que conheço, mas comecei a captá-los de uma outra perspectiva, que eu acho que é isso também, o olhar treinado do fotógrafo, é dar-nos a conhecer pormenores de todos estes monumentos. E eu ia-lhe perguntar exatamente, eu estou a olhar aqui para um deles em que tira uma fotografia, julgo que será de um arco, de uma marmoral, não sei, agora não tenho presente, mas... O que para quem vai visitar a exposição, o que é que quis destacar? Não tanto o monumento em si, não tanto as suas particularidades que lhe ligam ao românico, ao estilo, mas o que é que pretendeu mais destacar nestas...
Bom, seguindo como é que aquela escolheu ideia, os elementos, realmente sim. A Rota nos pediu um olhar diferente, e eu tentei ir a cada um, fui aos 58 monumentos, e tentei ver o que é que me captava mais a atenção, e fugir um bocadinho ao habitual, àquele retrato... Às vezes dizemos o postal ilustrado, porque essa Rota também já tinha esse tipo de trabalho. Portanto, eu usei, por um lado tentei ir a horas diferentes, tenho fotografias, por exemplo, do Castelo de Arnoia, que é de madrugada, ainda quase noite, tenho fotografias com nevoeiro, em dias em que estava a chover, com sol, tenho fotografias com todo tipo de clima, e nos interiores usei muito iluminação própria para tentar realçar pequenos pormenores. Às vezes pode ser um pequeno detalhe de uma coluna, de uma estátua, de uma escultura, portanto tentei salientar pequenos detalhes que às vezes quem entra na igreja, até porque a iluminação pode ser diferente, como eu levava luz própria, consigo realçar alguns detalhes, pode ser uma maneira das pessoas, às vezes, em alguns casos, pode ser quase um ir à procura onde é que está aquele bocadinho que eu fotografei, tentar encontrar no monumento, porque usando outras luzes, indo ao pormenor, consegue-se um olhar diferente.
E que durante quanto tempo esteve a tirar estas fotografias?
Como, entretanto, se pôs a pandemia pelo meio, estourou cerca de 2 anos, foi-se fazendo, depois houve momentos de paragem, tínhamos que parar e, portanto, foi quase 2 anos para fazer todo o trabalho.
Tem aqui uma fotografia que já agora gostaria, os nossos ouvintes não estão a ver, mas para isso têm que visitar a exposição. Tem aqui uma fotografia que eu gostaria de destacar, porque é uma fotografia em que se vê uma pastora a conduzir o rebanho sobre a proteção da capela da Senhora da Livração de Fandinhais, portanto, Marco Canaveses. E esta fotografia foi distinguida com uma menção rosa na categoria Fotografia sobre Património nos prémios da Associação Portuguesa de Museologia. Este olhar para a fotografia, até porque tem aqui o postal, isto foi curioso, não é? Apanhou uma senhora, uma pastora, que estava a passar com o seu rebanho mesmo à frente da capela. Isto ainda estava assim, não sei a que horas do dia que foi, mas teve-se aqui um certo nevoeiro, não é? É muito curiosa esta imagem. O que é que o atraiu aqui?
Aqui foi uma coincidência, às vezes quando uma pessoa também tem que, para ter sorte, também tem que andar no terreno. E eu tinha levantado de madrugada para tentar apanhar, a ideia mesmo de apanhar um bocado no voeiro, e até ia para Soalhães, ia fotografar a igreja de Soalhães. E quando lá cheguei de muito, muito cedo, o nevoeiro era tanto que não se via absolutamente nada a igreja. E portanto eu pensei, deixa-me ir a outro sítio, aqui perto, a ver se consigo alguma coisa. E calhou de ser aqui a capela de Fandinhães. E estava, quando eu cheguei, estava este nevoeiro que até esconde há um monte atrás que ainda não está visível, portanto há aqui um certo mistério, e eu estava a sair do carro e estava a pastora a chegar com o rebanho, e ainda por cima parecia de propósito, andou ali à volta da capela um bom bocado com o rebanho, e portanto eu esta imagem, que depois a Rota candidatou ao prémio, e que teve a menção rosa, que está aqui alguma magia, dá um elemento humano também muito interessante, e o nevoeiro dá-lhe outro encanto, claro.
Nós estamos a falar de um estilo românico, que é um estilo com um simbolismo muito grande. Aliás, costumam dizer que na arte românica as pedras falam. Acha que através disto agora, se calhar, é uma pergunta um bocadinho difícil, mas tentou que as pedras falassem nesta exposição a pedra sobre pedra?
Tentei que, mais do que as pedras pedra e a luz, pedra. A luz a bater nas pedras, que desse um jogo de formas, um interesse diferente, porque estas capelas, quer com a luz natural que entra, quer com a luz que a gente possa levar, podem mudar muito de aspecto. Se for, por exemplo, com a luz que entra, geralmente são janelas pequenas, são pequenas frestas. Algumas das imagens, que não, algumas não estão aqui na exposição, vão estar depois num livro, consoante a hora do dia, muda muito o aspecto da capela, consoante a entrada da luz, consoante um dia de sol, de nevoeiro, e portanto também tentei que esse lado da luz, do jogo de luz e pedra, entrasse na exposição, no meu trabalho.
Até porque, e a pergunta também vem, se nós olharmos, vem daí, se olharmos para algumas fotografias, tem aqui, pormenor, às vezes, de imagens que nós olhamos para as igrejas românicas, e não só, nos outros monumentos também românicos, e que nos passam, nomeadamente a quantidade de figuras, até porque, como comecei por dizer, o românico é altamente simbólico, tem aqui realmente figuras que estão nas decorações destas igrejas românicas. Mas não só, porque, por exemplo, tem aqui uma imagem que tem a ver, julgo eu, com esta imagem daqui, de que igreja é que é? Isto tem a ver com um órgão, não?
Já é um órgão de tubos. Agora já não sei dizer exatamente.
Isto tem a ver com
um
órgão de tubos.
É um órgão, sim.
Que foi restaurado, eu não tenho aqui a indicação de onde é que é, mas acho muito curioso, porque olha-se para esta igreja e o que repetou aqui foi a cara que está no órgão de tubos, não é?
Sim, sim. E usando, usando a minha luz para dar outro contraste, outro dramatismo, neste caso algum dramatismo à imagem, usando uma luz diferente. Normalmente este tipo de, por exemplo, eu lembro de uma capela que foi São Gens de Boelha, que tem uma série de imagens no exterior, em pedra, que olhando normalmente quase não se percebe, parece que está tudo desgastado, já quase não tem forma. E eu usei uma luz rasante flash, um flash alto muito rasante, e era quase magia, porque de repente olhava-se para a fotografia e via-se que tinha ali rostos, tinha animais, tinha, mas já quase só com uma luz rasante é que se consegue obter esse efeito, porque se, quem chega lá e olha quase, nota-se que há qualquer coisa, mas já quase não se percebe as formas. E, portanto, jogando com essa luz, como essa imagem está aí à sua frente, jogando com uma luz rasante, sobressai o jogo de sombras e do telhado da pedra.
Eu espero que os nossos ouvintes, pela nossa conversa, fiquem já curiosos de visitar a exposição que está no museu, para além de ser a Rota do Românico. Mas como este fim de semana está a decorrer o Festival da Amor Encantada, eu vou-me virar aqui novamente para ser presidente da Junta de Freguesia de Galegos, porque já que estamos a falar aqui de um certo mistério que também o Românico tem, aliás, todo ele tem, vamos, para quem não conhece, nós estamos a falar do Festival da Amor Encantada, mas que mora é esta que Galegos tem?
Ora então, na entrada do Castro existe um penedo enorme, o penedo da Moura, aparentemente pouco seguro. Dá a sensação que só está seguro por uma ponta, quando na realidade já esteve em cima dele e não mexe nem por nada. Consta que debaixo desse penedo está sepultada uma Moura à espera de ser libertada. E consta ainda que existem dois baús, um com um tesouro muito ouro e outro com maldições. Mais uma vez lembro que eu nunca li nada sobre isto. Isto é o que se conta por lá. O certo é que já tentaram mover o penedo de certas formas, todas as formas possíveis e imagináveis, e ele não mexe nem por nada.
Portanto, quem quiser, o penedo está na entrada de Montemozinho, não é? Aliás,
sim,
ele é visível.
Bem visível.
Supostamente, debaixo deste penedo está uma moura que guarda dois baús. O azar, essa pessoa, em vez de for descobrir o baú do ouro, pelo visto ninguém o descobriu ainda, abre uma espécie de caixa de Pandora e que solta as maldições.
Solta as maldições, exatamente.
E que também, o melhor é ninguém tentar mover o penedo, porque também não vai conseguir.
Não consegue, que é muito pesado, não é? Com certeza.
Esta é a história que realmente se conta em galegos, de Amor Encantado. Eu sei que há um livro, que é a Arte de Caçar Destinos, do Dr. Alberto Santos, que pegou nesta lenda e a desenvolveu e deu, inclusive, um dos capítulos, uma das histórias é exatamente à volta desta moura, como também nós temos aqui no Conselho de Penafiel, e não só as lendas das mouras, que é uma tradição que todo o nosso território tem. Mas esta é a tal moura que guarda os dois baús. Quem quiser ir ao festival que da Moura Encantada, pode ser que consiga desenterrar algum deles.
Com certeza que irá desenterrar o baú do encanto do Mozinho.
Exatamente, mas não seja, poderá conhecer o Monte Mozinho. Para quem não conhece, vale a pena visitar as maiores castros da Península Ibérica. Tem muitos dos seus espólios no museu, até podem fazer o dois em um, vão ao museu visitar o espólio de Monte Mozinho e ver a exposição do Egídio Santos, que também está lá. Mas este Festival de Amor Encantado, estávamos a dizer ainda no início da conversa, que tem o apoio de muitas associações. Falou-nos de algumas, julgo que no ano passado e nos outros anos não se realizou por causa da pandemia. Exatamente. Mas tem tido muita afluência?
Sim, tem tido bastante afluência. É certo que o trânsito para lá é um bocado mais complicado, porque só tem uma estrada, como é lógico, e dificulta um bocadinho o acesso.
E temos as obras, não é? Atualmente.
E temos as obras, exatamente. Mas este ano é diferente. Este ano é organizado por uma associação, que é a ADRAP, Amigos da Paródia. A Junta de Freguesia está apenas como parceira e a Câmara Municipal, e tem o apoio de algumas empresas locais. As outras associações vão estar presentes, mas não são organizadoras.
Quem quiser também pode levar a sua própria merenda e ir lá fazer um piquenique, não?
Claro que sim, tem lá muito espaço.
Porque é exatamente isso também.
É um ambiente familiar.
Olha, e esta caminhada aqui pelos escuteiros, já me disse que vão até lá acima?
Ao Castro.
Ao Castro, e já e vais-te, agora uma curiosidade, vais ter alguém a acompanhar, a explicar um bocadinho a história do Monte Mozinho, do Castro, porque as pessoas geralmente gostam também de conhecer um pouco a história destes espaços, não é?
A Câmara Municipal vai ter no fim de semana, durante o fim de semana todo, o museu lá
na... Até porque tem lá o Centro Interpretativo de Montemozinho, sim, Montemozinho, Museu Municipal.
Aberto, e terá também sempre visitas ao Montemozinho que serão acompanhadas. Esta será, por acaso, organizada pelo Grupo de Escuteiros, que não terá uma uma dinâmica como a da Câmara, como é lógico, porque os escuteiros não têm acesso a essa informação, mas que será, de certa forma, muito interessante e quem lá estiver vai gostar muito, com certeza.
E quem quiser depois poderá se dirigir ao Centro Interpretativo do Monte Mozinho para conhecer, ou até consultar o site da Câmara ou do Museu e conhecer um pouco melhor, que vale a pena conhecer o Monte Mozinho, a Citânia de Monte Mozinho, em Penafiel. E podem, como disse, fazer os dois em um. Podem ir ao Museu conhecer melhor o Monte Mozinho e conhecer melhor também a exposição Pedra, que assim é que é, do Egídio Santos. Eu li aqui, não li aqui aos nossos ouvintes, mas tem aqui na sua biografia que tem uma carreira de 32 anos repartida entre fotojornalismo e fotografia de autor. E eu ia-lhe perguntar, já que eu não percebo nada de fotografia, gosto, mas não percebo, enquanto fotojornalista e neste caso também fazendo fotografia de autor, qual é a principal diferença entre estas duas características, digamos assim, da fotografia? A sua faceta de fotojornalista e a sua fotografia de autor. Em que é que se pode distinguir?
A faceta de fotojornalista normalmente é reportagem, tem briga uma reportagem, uma fotografia imediata, pode ser retrato também, pode ser entrevista, mas normalmente é reportagem de acontecimentos, pode ser um comício, pode ser uma visita de um ministro, várias coisas. É sempre uma fotografia mais imediata, que obriga uma pessoa a mexer-se rapidamente, estar sempre atento a tudo, e tentar dar o máximo de informação a quem vai ver a imagem, que depois quem vê as fotografias que perceba logo, para além do texto, mas que a fotografia dê logo o máximo de informação sobre o assunto que se está a retratar. No caso da fotografia de autor é um pouco diferente. A fotografia de autor normalmente implica um trabalho maior de pensamento, com mais tempo, debruçar-se sobre um tema durante bastante tempo, tentar ter uma visão mais abrangente, mais completa, pode ser mais artística, não há essa obrigação da informação, pode ser até a imagem manipulada, enquanto no fotojornalismo
não se mexe. A imagem.
Exato.
Ora bem, vamos para o primeiro momento musical do programa de hoje, e hoje os dois momentos musicais vão ser uma pequena homenagem ao Jim Morrison, vocalista dos Doors, que faleceu muito novo, faleceu precisamente a 3 de julho de 1971, e já que os meus convidados também concordam, vamos ter aqui quer o primeiro, quer o segundo momento com Jim Morrison e os Doors. Eu ia perguntar a ambos, que ele faleceu em 1971, portanto já há muitos anos, mas tem alguma, ficou-lhes alguma ideia ou marcou-lhes de alguma forma os The Doors e o Jim Morrison?
Da minha parte, bastante. Eu costumo dizer que devia ter nascido uns anos antes, porque eu gosto muito da música dos 60, os Jim Morrison, os Doors, a Janis Joplin, Jimi Hendrix, portanto é uma música que mexe muito comigo e, portanto, eu costumo dizer que devia ter nascido, devia ser jovem nos anos 60, que ia gostar muito, e tenho os discos, acho que tenho os discos todos os Doors, portanto...
Sim, ainda por cima nasceu um ano antes do Jim Morrison falecer, portanto, e eu também aqui a ser presidente, também ainda é muito nova, mas tenho, pelo menos gosto de apreciar a música dos Doors.
Aprecio bastante a música deles, claro que nasci já
depois, já muito exterior.
Já posterior, mas aprecio bastante a música deles.
E, portanto, acho que será uma bonita homenagem.
Sim, uma bonita homenagem.
Uma pequena, para quem não conhece, sobretudo os mais novos, se calhar, mas vamos ficar nos dois momentos musicais de hoje com o Jim Morrison, dos Doors, vocalista dos Doors. E se calhar no primeiro momento musical tem aqui duas sugestões, mas vamos passar então agora o Light My Fire. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Yeah.
day is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Depois do primeiro momento musical do programa 2, voltamos à conversa com os nossos convidados, com o Sr. Presidente da Junta da Freguesia de Galegos a propósito do Festival da Amor Encantada e com o fotógrafo Egídio Santos, relativamente a propósito da exposição Pedra a Pedra, que está no Museu Municipal de Penafiel e que estará patente ao público até dia 3 de setembro. Esta exposição depois transita para Castelo de Paiva, não é? Para o Centro de Interpretação da Cultura de Castelo de Paiva, entre 11 de setembro e 1 de outubro, e entre 3 de dezembro a 27 de janeiro, estará na Boteca Albano Sardoeira, em Amarante. São estas as datas que a exposição tem neste momento definidas, mas eu sei que há um livro que está no prelo que irá sair. Em que é que consiste este livro, Egídio?
Bom, o livro foi uma ideia da Rota de România, que achou que devia aproveitar mais o trabalho, como eu tinha dito há bocadinho, são mais de 300 imagens, e portanto o que está na exposição é só uma pequena mostra, e a ideia foi que as pessoas pudessem ter acesso a um trabalho mais completo daquilo que eu fiz. E no livro tem, então, não tenho certeza, mas acho que tem perto de 300 imagens, tem um olhar muito mais completo do trabalho que eu fiz sobre a Rota de Românico. Tem todos os monumentos retratados nas várias regiões, tem várias imagens por cada monumento, portanto é uma visão muito diferente.
Não tem data ainda de lançamento?
Não, sei que está na gráfica, portanto deve estar para breve, mas não há um dia ainda marcado para o lançamento.
Quais foram os principais desafios que teve neste projeto? Já falámos de alguns, não é? Nomeadamente porque apanhou uma pandemia a meio, que não é fácil.
Sim, exatamente.
Quais foram, porque nós estamos a falar de 12 concelhos, e estamos a falar de monumentos, nós estamos a falar de igrejas, de memoriais, estamos a falar de muito tipo de monumentos. Quais foram os principais desafios que encontrou neste projeto?
De certa forma já respondeu um bocadinho. Acho que o desafio mais difícil que tive foi tentar dar um olhar mais ou menos homogéneo, comum, a todos os monumentos, sendo monumentos tão diferentes entre eles, e as pontes, também tem pontes, e às vezes em enquadramentos tão dispares, há monumentos que estão inseridos num enquadramento arquitetónico bastante fraquinho, há outros que estão em paisagens maravilhosas, e portanto tentar depois olhar para aquilo e dar um olhar comum a todos, uma visão que não ficasse uns muito diferentes dos outros, se calhar foi o mais difícil. E de facto tem desde os grandes espaços como a Ancede, o Pombeiro, por exemplo, são os grandes mosteiros, e depois tem a Capela de Fandinhães, tem a Ponte da Panchorra, que é um lugar que eu não conhecia, que é um lugar mágico, fantástico. Portanto, tentar olhar para 58 monumentos tão diferentes entre si, acho que foi o mais difícil, foi tentar dar alguma coerência ao olhar.
O único que apanha a figura humana é este que falámos há pouco, que foi premiado, que apanha a pastora, todos os restantes.
Há mais uma ou outra imagem, na exposição só está esta, há mais algumas que têm um olhar humano, mas são poucas. Por exemplo, um dos outros colegas que também fez este trabalho, que foi Luís Barbosa, que a Rota de Românico já fez um livro com o trabalho dele, fez um trabalho muito interessante sobre os cuidadores do património, portanto, retratos das pessoas que têm, normalmente aquelas pessoas têm a chave e vão abrir aos visitantes e vão cuidando também da igreja. E ele, por exemplo, fez esse trabalho dos cuidadores do património, que também é um trabalho muito interessante e que vale a pena ver, e que também já há um livro da Rota de Românico sobre esse trabalho.
Estas fotografias são a cores.
Sim.
Há quem privilegie, conheço algumas fotografias da Lota, o preto e branco. No seu caso, é-lhe indiferente ou acha que costuma trabalhar mais com a cor? Porque há pessoas que dizem, gosto mais de trabalhar com o preto e branco. No seu caso, é-lhe indiferente? É uma opção que depende dos casos? Como é que é?
Depende. Normalmente, ultimamente, trabalho cada vez mais a cores, mas gosto, sempre gostei muito de trabalhar a preto e branco. Por exemplo, tenho um trabalho sobre os estaleiros navais de Viana do Castelo, que é toda preto e branco, e acho que funciona muito bem a preto e branco. Neste caso, achei que a cor não foi uma imposição, que eu me lembro, a Rota do Românico não pediu a cor ao preto e branco, deixou-nos à vontade, mas achei que fazia sentido e que dá também mais vida para o tipo de trabalho que era. É uma visão pessoal, mas ao mesmo tempo é uma forma da Rota promover, e achei que ficava melhor, fazia melhor o seu papel se fosse a cores, neste caso, atraía mais gente.
Neste, atualmente, até com o telemóvel se tira uma fotografia.
Sim.
Como é que vê o papel de fotógrafo atualmente, já que eu confesso que tenho um bocadinho saudades das fotografias, daquelas analógicas, que nós tirávamos as fotografias, imprimíamos e fazíamos os álbuns, porque agora é tudo em CDs e eu tenho uma gaveta com CDs que já nem sei o que é que está para lá. Honestamente, não sei. Porque se não fizermos os álbuns, perde-se ali um
Exatamente.
Bocadinho. Acha que a fotografia perdeu um bocado com este mundo digital, ou é diferente?
Acima de tudo é diferente. Também ganhou outras coisas, por exemplo, uma forma que eu tenho de divulgar muito o meu trabalho é através do Facebook, Instagram, principalmente Facebook. Eu tenho tido muita gente a começar a conhecer o meu trabalho através das plataformas digitais, portanto, aí também foi um ganho. Mas, por exemplo, gosto muito da questão dos livros ou das exposições, porque é um contacto diferente. Hoje em dia vê-se muita coisa em digital. O digital tem um problema. Em pequenino parece tudo bonito. Quando a gente vê no ecrã do telemóvel é tudo bonito. Se ampliarmos um bocadinho, pusemos numa folha e numa exposição, muitas vezes aí é que se vê a diferença entre quem sabe fotografar ou não. Quando se começa a ampliar, começa a saber os defeitos. E eu gosto muito ainda do papel, ainda vou ampliando fotografias, fazendo álbum, e para mostrar o meu trabalho gosto muito de fazer exposições, porque é um contacto diferente de mostrar só na internet.
Estávamos a falar na primeira parte do programa do seu trabalho enquanto fotojornalista e do seu trabalho enquanto fotografia de autor. Até que ponto, já explico a minha pergunta, nós podemos atualmente acreditar numa fotografia? Porque hoje em dia é tudo manipulável, não é?
Sim, então com a inteligência artificial pode-se fazer coisas incríveis, pode-se ter retratos de pessoas que não existem e que são perfeitamente credíveis. Pode-se pedir à inteligência artificial, aos vários motores que existem, eu quero uma fotografia de uma pessoa, ainda não tive um trabalho publicado, que era alguém que pediu, se os meus fotógrafos favoritos, que já morreram, tivessem vindo à minha terra, que acho que era a Tunísia, como é que seriam as imagens? E a inteligência artificial produziu uma imagem por cada um dos fotógrafos, e eu olhando para aquilo diria que era mesmo um olhar daquele fotógrafo. Portanto, há coisas impressionantes. E eu quero acreditar que em jornalismo, nos jornais, ainda vai havendo uma regulação grande, e pode acontecer aqui ou acolá haver alguma falha, mas os fotojornalistas ainda vão tendo esse cuidado de tentar ser o mais rigorosos possível, de mexer o mínimo na imagem. Agora, é muito fácil ser-se enganado com o que vai aparecendo por aí, porque havia imagens do Papa a circular com um quispo na rua e parecia mesmo uma imagem real, mas não era, é uma imagem falsa. E cada vez mais as imagens falsas estão a circular, são muito, muito próximas da realidade e são muito enganadoras.
Vamos querer e acreditar que os profissionais ainda separem o trigo Sim. do joio. O Festival da Amor Encantada, de certeza que também vai ter lá muita gente a filmar e a fotografar o evento, que já sabemos que começa hoje e vai até domingo. Já sabemos um bocadinho da história da Moura, que já agora também, para quem só agora sintonizou a Rádio Clube Penafiel, posso lembrar, o programa vai estar à consola, aliás, o programa está no Facebook, está nas redes sociais, está em todo lado, que o programa do Festival da Amor Encantada começa hoje e vai até domingo. O festival já abriu, precisamente às 19 horas, às 20h30 irá haver um espetáculo equestre, às 21h30 aula de Muay Thai e Muay Boran, que já nos foi dito aqui que era uma aula de defesa pessoal, mas se quem quiser saber mais por nós, melhor é mesmo aparecer, com uma roupinha confortável, convém, não é? Não é preciso inscrição obrigatória, que amanhã, pelas 21 horas, haverá uma caminhada dos escoteiros até ao Monte Mozinho, às 22h30 o grupo Cabra Cega, que irá atuar, e no domingo, pelas 14h30, o torneio de malhas dos escoteiros, organizado pelos escoteiros, às 16 horas, Rancho Folclórico São Pedro da Bela Vista, e o encerramento às 6 da tarde. Tudo isto acompanhado por barraquinhas com venda de artesanato e as tradicionais tasquinhas dos combos e bebes, música dos Zé Pereiras, enfim, tudo isto que tira o arco e flecha, derrubo de latas, corrida de sacos, jogos da malha, poderão um bocadinho também revisitar os nossos jogos tradicionais, estão um bocadinho esquecidos, não é, Sr. Presidente?
Exatamente. É reviver o passado, não é? Porque o Monte Mozinho acaba por ser, ter uma história, não é? E os jogos antigos têm uma história. E nós, hoje em dia, vivemos muito, como eu dizia há bocado, da fotografia, e muito bem, vemos muita tecnologia e esquecemos-nos de viver a realidade, que é viver, que é fazer, que é estar.
E tudo isto convida a que a família, os amigos se juntem, que levem a merenda, vão para o parque de merendas, convivam uns com os outros, e eu sei por experiência própria que, porque costumo ir, sobretudo há uns anos atrás, tomava ir várias vezes ao Monte Mozinho, nem sempre é muito fácil lá chegar, mas vai estar tudo devidamente sinalizado, não é?
Vai estar tudo devidamente sinalizado, claro que... é um bocado difícil a chegada lá devido às obras que estão aqui na rotunda dos Carneirinhos, como é lógico. Vamos ter o estacionamento, temos muito estacionamento lá em cima, mesmo no Parque de Merendas, não é? Tem lá um estacionamento grande, com certeza que não chegará. O estacionamento será proibido na zona do acesso da Rua de Vermunha até ao Mozinho, por causa da segurança, mas teremos a Rua de Vermunho toda para estacionar e aquela rua toda do Mozinho para baixo para estacionar também. Com certeza que tudo que tem lá tem de bom, vocês vão usufruir e não será nada a caminhada que vocês farão até lá em cima.
Isso, andar um bocadinho a pé também faz até bem, faz até bem. Porque o Monte Mozinho tem muita coisa bonita para se ver e ser vista. Os Amigos da Paróquia é uma associação de galegos, não é?
Exatamente.
Que consiste exatamente em quê? Ajudam a junta de freguesia, promovem eventos culturais?
Promove eventos culturais, exatamente. Este ano serão eles a associação organizadora, porque nós decidimos que será uma associação por ano organizar o evento da Moura Encantada, até porque a Moura Encantada é um pouco para promover a freguesia, não é? O Mozinho, mas a freguesia também, e também as nossas associações locais. Então, nada como
Quantas
colocá-las...
Quantas associações locais é que tem?
Nós temos cerca de 12 associações, só vão 7 associações participar este ano, não tiveram a oportunidade de estar todas presentes, mas com certeza que estarão de coração.
Mas uma das coisas que já em outros programas da rádio temos vindo aqui a destacar é o papel do associativismo. É, porque as juntas de freguesia e os municípios vivem muito disso, não é? Do voluntariado e da participação da comunidade local, e as associações são reflexo disso.
Exatamente, e nós temos várias associações e são diversas, há uma diversidade muito grande nas associações, desde o desporto aos bombos, às guitarras, como os Zé Pereiras, que os Zé Pereiras estão presentes em todos os lados, quer aqui em Penafiel, quer noutros lados, tem sido uma associação muito dinâmica. O Hockey Clube Penafiel, que também é uma associação que está sediada lá em Penafiel, em Galegos, e que faz a sua atividade lá no pavilhão gimnodesportivo de Galegos, também uma grande associação. E que estará lá presente. A Tasquinha do Divino Salvador, que é a Tasquinha da Igreja, e que reverterá a favor das obras tudo que angariarem para lá.
É uma festa abençoada.
É uma festa abençoada, claro.
Nós, a semana passada, tivemos aqui na rádio o Dr. Coelho Ferreira, natural de Galegos, e que é um historiador local de Penafiel que muito acarinhamos e que muita obra tem produzido a favor da história local. Galegos também destaca aqui a figura do Padre Américo, que também é um dos notáveis de Galegos, E eu ia-lhe perguntar, para além dos notáveis, e tem muitos mais, obviamente, e da Casa da Cultura, que também lá tem a funcionar, o que é que Galegos, a freguesia, tem que queira destacar um bocadinho aqui também na rádio, para que as pessoas possam ir visitar e conhecer um bocadinho melhor?
Vou pegar já na sua, da Casa da Cultura. Ora, a Casa da Cultura, temos a biblioteca que tem uma biblioteca para os adultos e a biblioteca para as crianças, está aberta durante todo o dia. Temos uma sala de espetáculos e uma sala de exposições, ao qual estão já desde todos convidados a visitar e a fazerem exposições, quem tiver alguma coisa para dinamizar, que esteja à vontade para contactar a Junta de Freguesia, para lá expor aquilo que entender que seja de expor, não é? A Casa da Cultura, a biblioteca, está lá uma funcionária que dará acesso à biblioteca para os adultos e para crianças. Portanto, aproveitem, usufruam, porque a cultura é importante, não é? Não é, a gente hoje em dia coloca-se muito no telemóvel, ainda na internet, e não vive...
Ainda por cima, agora começam as férias escolares, portanto, tenham um bom espaço para irem...
Para as crianças visitarem.
E visitarem, têm... estarem lá, visitem a Casa da Cultura, usufruam da sua biblioteca. Sim. Fica aqui também o convite. E agora, para o Egídio Santos, depois deste projeto que irá itinerar por Castelo de Paiva e Amarante, eu tenho aqui uma série de exposições, aqui uma lista, que participou em mais de 40 exposições individuais e coletivas, fotografou para dezenas de livros. De que projetos é que tem agora? Isto foi um projeto grande, obviamente. Que projetos é que tem em mãos? Podemos saber um bocadinho disso?
Tenho um livro, um pequeno guia sobre Douro, para sair em breve, escrito por José Moreira e com fotografias minhas. E tenho um projeto em mãos já com muitos anos, também virá a ser um livro, mas ainda não sei bem quando, de retratos de artistas, escritores, pintores, escultores, arquitetos, que já tenho algumas dezenas de retratos de vários artistas, e queria transformar também num livro e numa exposição, mas esse ainda não tem data.
Já que está a falar em retratos, há aqui uma curiosidade que se me coloca, porque eu estou a ver os seus trabalhos, que estamos a ver monumentos, portanto é algo estático. Uma coisa é fotografar monumentos, outra coisa há de ser fotografar o rosto de alguém. O que é que, enquanto fotógrafo, enquanto profissional, tenta captar, por exemplo, num rosto? Porque aqui não é só as questões da luz, aqui estamos a falar de expressões,
estamos a falar de
algo que transcende a pedra. O que é que tenta captar no rosto de alguém?
Por exemplo, neste trabalho que eu estava a falar dos artistas, tento sempre ter alguma coisa de ambiente, ter o artista, mas ter também ou no seu ateliê, ou às vezes num local que eles escolham, que lhes diga algo, tentar que o ambiente que está à volta também diga alguma coisa sobre a pessoa. E tal como em tudo na fotografia, depois é a luz que manda, é procurar uma boa luz, no caso dos retratos, que as pessoas estejam confortáveis também, que se sintam, que se sintam onde estão, diz alguma coisa, tem alguma coisa a ver com elas, não é? Que se sentem bem retratadas, mas é sempre a luz que manda, é o fundamental.
A luz favorece ou desfavorece, não é?
Sim, claro.
Neste projeto, voltamos aqui ao Pedra à Pedra, e neste projeto que engloba 12 concelhos da Rota de Românico, teve aqui alguma curiosidade? Aconteceu-lhe algo que não estivesse à espera? Quer contar aqui algum episódio relativamente a isto?
Tive, por exemplo, além desta da Capela de Fandinhães, com a pastora, tive uma imagem que foi no Castelo de Arnoia, que fui logo de madrugada, saí no meio da noite de casa, porque queria apanhar o nascer do dia com o castelo. E cheguei lá e estava uma luz perfeita, estava uma lua a nascer por trás do castelo, o castelo estava iluminado, portanto eu pensei, está perfeito, montei o tripé, preparei a máquina, foquei tudo, disparei a primeira imagem, disparei a segunda e a seguir apagou-se a luz do castelo. Portanto, se eu tivesse atrasado 15 segundos, a imagem, que é das imagens que eu acho que é mais bonitas do trabalho, não existiria, porque a luz devia estar programada para desligar àquela hora, eu não fazia ideia. Portanto, foi mesmo disparei, fiz dois disparos e quando ia fazer o terceiro, a luz apagou-se. Fiz na mesma o disparo, ficou uma fotografia diferente, ficou só o contorno do castelo, também ficou bonita, mas foi daqueles casos que eu pensei, foi mesmo na hora certa, mais uns segundos, tinha sido mesmo uns segundos e já tinha feito a viagem toda de madrugada, chegava lá e não fazia a imagem que tinha pensado. De resto, depois foi, às vezes, o acaso de um nevoeiro mais bonito, de uma nuvem que passa, um pássaro, às vezes é o estar atento e conseguir apanhar aquele acaso que dá um extra à imagem.
Eu estava-me a lembrar também que uma das últimas convidadas que tivemos no programa foi precisamente a engenheira Verónica Teixeira Pinto, filha do fotógrafo Eduardo Teixeira Pinto, que é o fotógrafo da Amarante, que dá nome inclusive a um prémio. E que realmente também, lembro-me que uma das coisas que a filha contava, e contou aqui várias vezes na rádio, é que o pai, as fotografias dele são todas a preto e branco, se não estou em erro, ia muitas vezes ali para o Rio em Amarante, madrugada, para tentar apanhar realmente as melhores imagens, e passava lá horas e horas e horas sentados. Já lhe aconteceu estar horas e horas à espera de uma imagem?
Já, eu trabalho, muitos anos trabalho com o Museu de Douro e faço muita paisagem no Douro. E já me aconteceu até estar várias horas e vir embora sem conseguir fazer uma fotografia de jeito. Mas normalmente o nascer do dia e o final do dia são as horas melhores para se fazer paisagem. Portanto, compreendo bem essa ideia, porque são as horas mais bonitas para se salientar as texturas dos montes, para ver algum contraste, são as horas melhores, é o nascer do dia e o final do dia.
Portanto, é preciso muita paciência para ser fotógrafo?
Sim, é, mas é gosto, é uma questão de gosto.
É como tudo. É muitos destes monumentos, e agora que estamos a terminar o programa, já agora também digo que estão associados a lendas, a histórias, estou-me ali a lembrar do Memorial da Ermida, com a Beata Mafalda, que também tem uma história muito interessante. Eu não vou contar aqui as lendas do Memorial da Ermida, a lenda da Moura Encantada já ficamos aqui a saber, mas a Rota do Românico tem vários livros, tem vários guias que permitem conhecer todos estes monumentos, vale a pena visitá-los. Aqui nesta exposição só estão patentes 30 imagens, mas ficamos a saber que em breve será lançado o livro com as 300. Uhum. Das sugestões que eu deixo para este fim de semana, obviamente, é irem, não é, Sr. Presidente, ao Festival da Moura Encantada, para levarem a merenda e poderem lá no Parque de Merendas participar no Festival da Moura Encantada, que vai na sua terceira edição, e da música e tudo isto que deixou-nos aqui hoje no programa, não é assim?
Exatamente, é visitar-nos e deslumbrar-se com o espaço.
E para além desta, até porque dá tempo para tudo, podem ir ao Festival da Moura Encantada, podem ir ao Museu Municipal de Penafiel, conhecer um bocado melhor, um pouco melhor, a história do Castro de Montemozinho e visitar a exposição Pedra a Pedra de Egídio Santos, que estará até dia 3 de setembro. E já agora também dizer que amanhã à noite, pelas 22 horas, o Recreatório Paroquial de Penafiel terá um espetáculo de música intitulado Viagem pelo Quarteto Instrumental Solares. Portanto, podem ir a Galegos, visitar o museu e depois ainda ir ao Recreatório pelas 22 horas, a entrada é livre, para o programa, para assistir ao Quarteto Instrumental Solares e o concerto Viagem. Tudo isto integrado no programação do Sentir o Verão em Penafiel. E, portanto, são sugestões que deixámos aqui no programa, não sem antes me despedir dos dois convidados. Muito obrigada à presidente Laura Duarte.
Muito obrigada.
Ao fotógrafo Egídio Santos por estarem aqui. E voltamos ao Jim Morrison, não é assim? Para uma pequena homenagem que fazemos ao célebre vocalista dos Doors, que faleceu a 3 de julho de 1971. Já ouvimos Light My Fire e terminamos o programa 2 com Roadhouse Blues. A todos um bom fim de semana. We'll be right back.
Give up your vows. Give up your vows.